E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP. E estamos falando de saúde mais uma vez, SUS, Covid-19. E a gente vai trazer um estudo muito interessante, uma pesquisa que tem o seguinte objetivo. Desafios, discutir, claro, os desafios da atenção básica no enfrentamento da pandemia de Covid-19 no SUS, o Sistema Único de Saúde. Então a gente vai falar um pouco dessa iniciativa. Da Rede de Pesquisa em Atenção Básica, da Abrasca. A Abrasca é a Associação Brasileira de Saúde Pública, que também tem o apoio da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. E eu converso sobre o assunto com a professora Ailine Busquá, da Faculdade de Saúde Pública da USP, coordenadora desta pesquisa. Como vai, professora? Bom dia.
Oi, bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Estou muito feliz de estar aqui com vocês apresentando a nossa pesquisa e discutindo, né, essa questão tão central para o nosso país hoje, que é o enfrentamento da Covid-19, como nós vamos superar com o menor número possível de perdas e de sofrimento essa pandemia no nosso país.
E estamos conversando, professora Ailine, num momento muito difícil, né? Nós batemos recorde diário de mortes em 24 horas. Então, primeiro questionamento que eu coloco, antes da gente entrar propriamente no objetivo da pesquisa, só para que as pessoas entrem na nossa discussão, é que impacto teve ou vem tendo a atenção básica no sistema público desde o início da pandemia?
Então, esse é um dos grandes problemas, né? Porque desde o começo da pandemia, a gente, toda a nossa atenção, ela tem sido voltada para quê? A gente vê nas manchetes de jornal, para a questão das UTIs e para a questão de respiradores, você garantir. É óbvio que essa questão precisa ser garantida. Nós temos que garantir UTIs, temos que garantir atendimento aos pacientes graves, não há a menor dúvida, em todo o território nacional. Não temos dúvida. Só que essa pandemia é longa, né? E, além disso, tem medidas que precisam ser feitas no território. Então, nós precisamos ter estratégias para quê? Para que a atenção primária, a atenção básica, os postos de saúde, eles consigam dar conta e atender essa população e diminuir o crescimento dessa pandemia. Nós temos que lembrar que muitos municípios brasileiros, o único serviço de saúde disponível são as unidades básicas de saúde. Ademais, né, vamos lembrar, nós temos hoje no Brasil cerca de 260 mil agentes comunitários de saúde. Com políticas adequadas, esses agentes poderiam estar ajudando profundamente no território, né, a estar acompanhando e melhorando a saúde da população e enfrentando melhor a pandemia, né? Então, os recursos da atenção primária, eles não têm sido utilizados e priorizados nas políticas. E isso é um erro, né? Se você avaliar, inclusive, as experiências do ebola e as experiências de outros países, os que não usaram atenção primária para esse enfrentamento, focaram só nos hospitais, né? Eles tiveram resultados piores. Por exemplo, Portugal. Portugal hoje é um dos países, todo mundo fala dos bons exemplos de Portugal, né? Portugal foi um dos países que, diferente da Espanha, diferente da Itália, ele criou estratégias para atendimento aos pacientes com Covid que não estavam tão graves e estratégias de enfrentamento nos postos de saúde. Eles criaram como se fossem centros de saúde em cada região específica, só para os pacientes com sintomáticos respiratórios. Então, eles conseguiram diminuir, foi uma das estratégias utilizadas por Portugal, né, que foi uma estratégia muito positiva.
E por que não utilizar, esse grande questionamento, utilizar a experiência da atenção primária dos profissionais em outras epidemias, inclusive, nesse momento, quer dizer, nós não estaríamos um passo adiante?
Então, o Brasil tem essa experiência, é uma experiência renomada, internacional, estaríamos um passo adiante, mas faltam políticas de cima a baixo, né? Faltam políticas, nós não estamos com políticas pensadas para a pandemia, seja nas UTIs, seja nas UTIs, nas testagens, toda uma série de linhas entrar na atenção primária. Você tem uma pulverização de políticas no país. A gente não tem nenhuma linha, né, científica, digamos assim, que esteja direcionando. Então, isso é obviamente que nos leva a ter esses recordes infelizes que a gente está vivendo. Uhum. Né? E que não são números, são pessoas que estão vivendo, né, e famílias com sofrimento indescritível, né, que está colocado nessa situação.
Agora, como é que a pesquisa vai ser viabilizada? Como é que vocês vão colher esses dados?
Essa pesquisa, né, ela está sendo coordenada por mim, né, que sou da Faculdade de Saúde Pública da USP, e tem mais 4 professores de 3 instituições brasileiras, né, que é a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, né, as professoras Lígia Giovanelli e Maria Helena Mendonça, o professor Facchini, da Universidade Federal de Pelotas, e a professora Maria Guadalupe Medina, da Universidade Federal da Bahia. Ela é uma iniciativa da rede de pesquisa, como você falou, da Abras, junto com a OPAS. Né? Então, na verdade, é o seguinte, como você sabe, na USP, todos os docentes, eles de alguma forma se tentaram ver, né, em que momento as suas linhas de pesquisa podiam contribuir para a sociedade e contribuir para enfrentar a pandemia da Covid-19. Né? Isso foram todos os professores. Né? Então, no nosso caso, no meu caso particular, eu tentei ver quais seriam as áreas de contato. Né? Então, a gente identificou que uma área importante é essa área de pesquisa que eu tenho dentro de sistemas de saúde de atenção primária. Então, a partir disso, nós viabilizamos essa pesquisa. Né? A gente apresentou essa proposta, esses outros professores e mais a rede, todos achamos que era uma proposta importante, e montamos uma pesquisa que é uma pesquisa bem simples no sentido de operacionalização. Ela é por isso que é muito bom a gente estar conversando para divulgar. Ela é um survey online, né, direcionado para profissionais de saúde e para gestores do Sistema Único de Saúde, no qual a gente faz um diagnóstico, né, das medidas que deve, né, trabalhando em 4 eixos que a gente considera que seriam importantes da atenção primária estar fazendo, e mais a questão dos equipamentos de proteção individual, no caso dos profissionais de saúde, e aí as pessoas entram na internet, preenchem as questões, e depois a gente vai ter uma ideia do que está acontecendo, se foi adaptado, essas perguntas que você fez no começo, né? Se a nossa atenção primária está fazendo, não está fazendo. Nós temos experiências maravilhosas acontecendo no país, muito interessantes, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Niterói, em Rurópolis, nos cenários mais diferentes, tem coisas lindas, porque isso é uma das coisas mais bonitas que a gente tem no nosso país, é o comprometimento dos trabalhadores do SUS com a saúde da população. Então, tem experiências interessantes. Então, nós estamos identificando vamos identificar esse cenário, essas experiências, e a nossa proposta é retornar para os gestores. Então, todos os estados que quiserem, ao final da pesquisa, ela vai ficar um mês no ar, né? A gente já tem uma semana, vai ficar mais 20 dias, mais ou menos, no ar, e aí depois, com o relatório, a gente vai apresentar para os gestores, para os secretários de saúde dos estados, né? Porque eles podem, a partir daquilo, tirar propostas, identificar as melhores estratégias.
Talvez esse seja um dos aspectos mais interessantes, porque isso pode embasar novas iniciativas ou replicação de modelos que estão dando certo para poder orientar os profissionais.
E lembrando de uma coisa muito importante, que a COVID, essa situação que a gente está vivendo, ela é uma situação que vai ser longa, né? Então, ela é uma situação que não vai acabar da noite para o dia, né? Por mais que a gente queira, ela vai ser longa. Então, todos os serviços, né? Todos os serviços, eles vão ter que se readequar a essa nova realidade. Então, é muito importante que o serviço de atenção primária também se readeque e garantam, né, suas várias ações, né? Não só o cuidado aos pacientes, aos usuários que têm, né, que tiveram contato e adoeceram com o coronavírus, mas também os pacientes, todo o atendimento de prevenção, de promoção, acompanhamento dos doentes crônicos, tudo isso vai ter que ser mantido, né? Precisa ser mantido, porque senão nós vamos ter situações muito complicadas daqui para frente. Então, nesse sentido, a gente precisa parar agora, pensar e reorganizar e contribuir para reorganizar esses sistemas, né? Essa é uma das missões que a gente, como universidade, se coloca, né?
Sem dúvida. Agora, quando a gente está falando assim, é importante dar uma noção para o ouvinte, esse processo é longo, porque assim, a gente ainda está no meio da crise, nós vamos ter um momento, o pós-crise, né, pós-pico da curva, e depois, o que é que vem? Dá para ter uma ideia desse cenário?
Então, vamos ver, o melhor cenário, vamos pensar, o cenário maravilhoso, o cenário maravilhoso que a gente identificasse, conseguisse uma vacina a curto prazo. Mesmo que a gente consiga uma vacina a curto prazo, todo o processo de transformá-la, né, entre sair do laboratório, ser produzida e ser distribuída, né, e garantir que a gente tenha a capacidade de distribuir, de fazer e de implementá-la, de conseguir, é muito complicado, é demorado, né? Não tem nenhum processo no mundo que tenha sido muito rápido, né? Então, esse seria, né, então, no mínimo, a gente tem aí um ano e meio, 2 anos, num cenário quase que impossível, né? A outra situação é aquela situação que as pessoas falam da imunidade de rebanho, né? A imunidade de rebanho, ela não tem a menor condição de acontecer, né? Isso todos os inquéritos sorológicos estão mostrando isso. Então, não, a gente não vai ter uma situação de ter população imunizada que não pare de transmitir, que a gente caia muito a curva. Então, tudo indica que a gente vai estar convivendo com nessas situações, cobrando distanciamento social e uma série de medidas e de cuidados muito importantes. Daí que eu digo que a atenção primária é muito importante, porque um dos eixos, né, nós estamos trabalhando com quatro eixos que a atenção primária precisa atuar, um dos grandes eixos é o eixo de vigilância, né? Então, esse eixo é um dos eixos mais frágeis que a gente tem no nosso país. A gente precisaria o quê? Identificar os casos, os contactantes, garantir que eles ficassem isolados, você ter, não só isso, ter controle clínico desses pacientes por internet, por WhatsApp, por muitas coisas, e que você poderia estar fazendo isso como? Através da atenção primária, né? Você estaria vendo os pacientes, estaria, né, garantindo que não só o vírus não diminuísse, né, a sua taxa de contágio, né, e cuidando daquelas pessoas, se elas tivessem alguma necessidade, você encaminharia para os níveis com maior incorporação tecnológica, para o pronto-socorro, para a UPA, para o hospital, para a UTI, obviamente, de acordo com a necessidade. Mas a maioria dos casos, eles não, felizmente, né, eles não são graves. Os que são graves são muito graves, a gente sabe, não estou. Então, você precisaria ter o cuidado e a vigilância para todo o conjunto, né, desde os pacientes mais leves, né, você precisa testar, identificar, né, fazer isolamento dos casos, garantir apoio comunitário para chegar comida na casa da pessoa, ela não precisar sair. É uma série de coisas que a gente pode e deve estar utilizando esse nosso 260 mil agentes comunitários, 40 mil equipes de saúde da família. A gente não pode perder isso, gente, entendeu? Agora, o importante é que a gente tivesse uma política mais clara, né?
Uma ação
mais
única,
prazo,
né?
É. Né? Então, tem vários lugares que as pessoas também não têm nem EPI para poder atender. A gente já está identificando isso na pesquisa. É impressionante, né? Você quer ver uma coisa que a gente já identificou na pesquisa com as respostas que a gente tem? Sabe o que está faltando nas unidades? Uma coisa elementar. Termômetro infravermelho. Sabe aquele termômetro que você vê a temperatura das pessoas?
Nossa.
Que sem tocar? Não tem nas unidades básicas. É o item de um dos itens mais... Gente, isso tem que resolver, né? Porque como é que você vai ver se as pessoas têm febre ou não hoje em dia? Tem que ser com esse termômetro. Então, isso a gente já, porque a gente já está olhando os dados que estão vindo, né?
Uhum.
A gente teve acesso de mais de 2.000 pessoas, 1.000 pessoas completaram já, 1.000 trabalhadores e gestores. É um questionário bem longo até.
Vamos falar diretamente com as pessoas que podem contribuir de forma muito significativa com essas informações e depois com a análise destes dados para uma futura, né, ação mais organizada na área da saúde. Né? Vocês, especialistas, estão dizendo, olha, não foi a primeira pandemia, infelizmente não será a última, nós teremos de enfrentar outras situações difíceis. Então, como é que faz para participar? Onde busca as informações, professora?
Se você for profissional de saúde, ou se você for gestor do SUS, ou conhecer alguém, é bem facilzinho. Você pode entrar ou pelo seu celular, ou pelo seu computador, né? APS, né, de atenção primária, apscovidsus.pro.br, tá? É só você entrar lá, e aí já tem as informações da pesquisa, tem o e-mail da nossa pesquisa, e responder o questionário. É, e se tiver alguma dúvida, é só enviar para a gente um e-mail que a gente responde. Depois a gente também está se disponibilizando para encaminhar os relatórios, os resultados, para todos aqueles que assim quiserem, além, obviamente, que a gente vai divulgar na imprensa. A gente vai voltar aqui para falar do resultado,
espero
daqui a 2 meses e meio, né, que a gente já vai ter o resultado, vai ser rápido.
Muito bem, nós vamos trazer os resultados aqui para o ouvinte. Muito bom. Professora Ailene Buscoá, da Faculdade de Saúde Pública, coordenadora desta pesquisa Desafios da Atenção Básica no Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no SUS. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Bom dia, ouvintes. Participem da nossa pesquisa.